Senador Jorge Viana, a gente chega à COP com um registro de diminuição do desmatamento em 16%. Esses índices ainda são contestados porque o desmatamento no país ainda é em larga escala. A gente pode comemorar essa diminuição no desmatamento ou não? A gente chega pior na COP23?
Não dá para dizer se o Brasil chega melhor ou pior na COP23. A gente chega com um desafio ainda maior do que o que nós tínhamos. Foi muito importante a gente parar um ciclo de aumento do desmatamento, que vinha ocorrendo já há 4 anos. Essa redução de 16% foi importante. Teve o esforço dos estados e, claro, é inaceitável que a gente tenha o crescimento do desmatamento da Amazônia brasileira. Mas os desafios do Brasil são enormes. Tem redução do orçamento para combate ao desmatamento, tem redução do desmatamento do orçamento para dar suporte às políticas na área de ciência, tecnologia, universidades. Isso é um verdadeiro desastre. Mas o desafio que o Brasil tem é sempre muito grande, porque nós sediamos as dois grandes eventos, a Rio 92 e a Rio +20, e acho que o mundo inteiro vive um tremendo desafio. Se nós cumprirmos tudo que assumimos no Acordo de Paris, mesmo assim, a temperatura do planeta vai se alterar em mais de 1,5 graus e nós vamos ter consequências gravíssimas na vida no planeta, nas cidades, em regiões, especialmente regiões como a brasileira, que são regiões mais sensíveis, regiões tropicais. Então, eu sinceramente acho que nós temos que repactuar os compromissos e muito além do Acordo de Paris de 2015.
Agora, senador, com esses registros de seca, furacões em todo o mundo, mudança climática, principalmente no Brasil, que tem se notado cada dia mais de uma forma muito prática, a gente vê agora a seca histórica em Brasília, fica cada vez mais necessário que as pessoas tenham essa consciência e façam a sua parte, cada um, porque a gente fala muito em mudança climática e parece que é uma coisa muito para o futuro. Sendo que as mudanças têm que ser feitas hoje, no dia a dia das pessoas.
O único grande consenso que tem da comunidade científica é de que a alteração na temperatura no planeta, e aí vem como resultado esses eventos mais extremos, secas demais, água demais em outros lugares, os eventos ambientais que trazem grandes danos à população, é consequência da atividade humana. Esse é o grande consenso que nós temos. O problema é o custo de adaptar as cidades e as comunidades a esses eventos extremos é muito alto. O prefeito de Manhattan e o governador de Nova York anunciaram agora investimento de 70 bilhões de dólares para tentar adaptar Manhattan, que é uma das cidades mais ricas do mundo, para os eventos extremos. Eles tiveram aquele furacão há 4 anos atrás e estão tentando se adaptar para não ter tanto prejuízo como tiveram no passado. E como é que ficam as adaptações das cidades brasileiras na costa do Brasil, na Amazônia brasileira, onde a gente sente mais forte os sinais de mudanças climáticas? Então, o mundo ainda não calculou quanto que vai gastar se nós seguirmos nessa insensatez de ter um modelo e um padrão de produção e consumo que gasta muita energia, que consome os recursos naturais e que emite gases que aumentam a temperatura do planeta. Então, ou ganhamos consciência, ou os governos fazem mudanças, ou nós aprovamos legislações diferentes, ou então o custo vai ficar insuportável. A metade dos 7 bilhões dos que habitam o planeta vive nas cidades. As cidades são responsáveis por mais de 70% das emissões. E até 2050, 80% quase da população vai estar nas cidades. Como diz o ex-presidente Obama, nossa geração é a primeira a sentir os efeitos da mudança do clima. Mas é a última que pode fazer alguma coisa.
Agora, como é que o Brasil deve se posicionar com relação à floresta amazônica?
Eu, como presidente da Comissão de Mudança Climática do Congresso Nacional, uma comissão mista, eu tenho que pensar o Brasil, pensar o mundo. Mas eu também não posso deixar de representar o povo do Acre, da Amazônia. Quer dizer, a Amazônia ajudou o Brasil a mudar a cor da sua agenda, era uma cor suja, marrom, e o Brasil passou a ter muito respeito com a redução do desmatamento no governo do presidente Lula, da presidente Dilma, e que vinha crescendo e que agora, felizmente, começou, pelo menos teve um sinal de redução, mas isso não é tanta coisa como alguns falam. Mas nós não temos vantagem ainda. A Amazônia tem 25 milhões de habitantes, nós vivemos na região mais rica do planeta, passando necessidades. Tem muita gente pobre, tem muita gente vivendo dificuldade, inclusive, para subsistência. Então, isso tem que ser mudado. O Brasil tem que entender que a Amazônia e o território nacional, se bem trabalhar a parte florestal, pode ajudar muito, não só o nosso país a sofrer menos com a mudança do clima, como o próprio mundo, evitando um aumento maior de temperatura. Porque as florestas, as árvores, são uma espécie de um grande armazém do carbono. Quer dizer, as árvores sequestram o carbono da atmosfera, o CO2, e fazem com que ele se materialize no caule. Isso é um efeito fantástico. Por isso que eu também defendo que a gente cobre por esse serviço ambiental que as florestas prestam. Daí vai ter um dia muito importante aqui na COP, que é o Amazônia Day, o Dia da Amazônia, onde os governadores da Amazônia, mesmo com a divergência do governo brasileiro, que não concorda, a gente quer discutir como é que vamos ter uma compensação por estarmos preservando a Amazônia, por estarmos cuidando do meio ambiente. Quer dizer, o mundo tem que financiar isso. E é isso que a gente chama de RED, né? Mas tem uma discussão toda para ser feita. Se pensarmos só a parte das emissões que vem das companhias aéreas no mundo, que está fora do F7, está fora do acordo do clima, só isso já ajudaria muito. Quer dizer, nós teríamos uma entrada de recursos na Amazônia, uma compensação para as populações da Amazônia, indígena, não indígena, por eles estarem ajudando, pela Amazônia estar ajudando a sequestrar gás carbônico, que é o principal gás de efeito estufa, que aumenta a temperatura do planeta, e com isso nós podíamos ter assim, quem emite mais gases compensa aqueles que ajudam a conservar o planeta, o meio ambiente no planeta.
O senhor que mora lá no Acre e que conhece o trabalho dessas comunidades, explica um pouquinho pra gente qual a importância dessas comunidades da floresta e por que elas precisam ser valorizadas e de investimentos.
Para as comunidades que vivem nas florestas, é muito difícil entender essa discussão sobre clima, sobre mudança climática, sobre preservação e conservação da floresta. Por quê? Porque nós terminamos que não estamos dando valor para a floresta. Enquanto a floresta não tiver valor econômico, ela não vai ser conservada, não vai ser preservada. E eu sou favorável, como engenheiro florestal, como ex-governador do Acre, de um dos estados da Amazônia, como senador e como presidente da Comissão de Mudança Climática, um jeito importante de preservarmos a floresta é darmos valor para os produtos que ela guarda, seja a biodiversidade, seja que é fantástica, seja a madeira, seja os óleos, fibras, resinas, tudo isso que pode ser a base da indústria de cosméticos, de fármacos. Então, é que nós ainda não entramos nesse modelo de realmente que pode ser considerado como modelo de desenvolvimento sustentável. Na hora que nós entrarmos, aí sim, ter 20% da biodiversidade do planeta no Brasil passa a ser uma vantagem comparativa. Lamentavelmente, não é só esse governo. Os governos teimam em não ver isso. Por isso que hoje tem um avanço grande dos estados subnacionais. O Acre mesmo vai assinar um acordo aqui com a entidade da Alemanha de quase 100 milhões de reais que serão aplicados em comunidades tradicionais no Acre em decorrência do serviço ambiental que essas comunidades e o próprio Acre faz de diminuir o desmatamento. O Mato Grosso também vai assinar, Rondônia também. Eu acho que aí começamos uma era nova onde ter floresta passa a ser uma vantagem e não uma desvantagem.
Tá certo, senador. Obrigada pela entrevista à Rádio Senado.